Vida em França.
Decorreu hoje em Paris, no Instituto Francês de Relações Internacionais, a conferência Angola, dos Santos a Lourenço, transição inesperada, transformação duradoura. A participar no encontro, o rapper e ativista angolano, Luati Beirão, que começa por nos fazer um balanço dos 7 meses de João Lourenço na cadeira da presidência.
Ele tomou algumas atitudes que eram completamente inesperadas por parte dos céticos, dentre os quais eu me incluía. Eu não era propriamente pessimista, mas muito cético, sobretudo porque é impossível conhecer o que é que cada pessoa dentro daquele partido pensa. Eles nunca nos deixaram o espaço, não deixavam espaço aos seus próprios militantes para falarem de sua cabeça. Sempre foi um espectro muito reduzido de um discurso repetitivo, então nós não podíamos saber o que é que cada um teria dentro de si. E obviamente que me preocupava o facto de vir de ser um militar, de ter-se formado na Rússia. Todos isto eram indícios de alguma preocupação para mim. Portanto, eu incluía-me entre esses céticos e fiquei, obviamente, estupefacto com algumas das decisões que ele tomou tão rapidamente. A brincar, eu costumo dizer entre amigos, que tenho sérias dúvidas que se tivesse alguém da oposição ganho as eleições, caso essas tivessem sido dignas de serem chamadas desse nome, tenho sérias dúvidas que ele teria andado com esta velocidade, pelo simples facto de ser acusado de caça às bruxas e de eventualmente mexer com o generalato e com o poder militar, que poderia provocar algum tipo de mudança mais conturbada, não é? Um golpe de Estado. Aliás, essas eram algumas das questões que andavam à volta do próprio João Lourenço e das atitudes que ele tem tomado. Acho que agora está a começar a ficar aparente que ele em pouco tempo conquistou a influência em todos os setores da sociedade angolana.
Há aqui uma mudança efetiva de paradigma ou há aqui um golpe de teatro?
Vamos manter as duas possibilidades em aberto. Começa a ser mais evidente, ou começa a ficar mais posta de parte a possibilidade de se tratar meramente de teatro, mas obviamente que eu não quero dar uma resposta fechada e contundente, só passaram 7 meses, pode efetivamente tratar-se de um câmbio de influências, depois vamos começar a ver as famílias a instalarem-se, há sinais preocupantes ao mesmo tempo que há esses mais animadores, o irmão do João Lourenço teve acesso a um avião que era do Estado e que foi alienado sem concurso, portanto até pergunta-se de onde é que saem os fundos, este tipo de coisas, né? Porque ele é um quadro da Casa Militar há muitos anos e obviamente que nós todos sabemos como se acumulou dinheiro naquele país, de modo que não é um muito bom sinal ver esse tipo de favoritismo acontecer. Mas também é inegável que se tratasse apenas de teatro, nós não íamos ver este frenesim dos filhos, sobretudo das filhas do Zé Eduardo, em público, que nós chamamos de sessões de xinguilamento, porque elas vêm resmungar e estrebuchar e de repente já são quase ativistas porque criticam o governo e criticam as medidas do governo e falam de abertura e de falta de liberdade de imprensa, portanto tudo aquilo que era o nosso discurso enquanto o seu pai esteve no poder. Então se for um mero teatro, está a ser um teatro super bem conseguido, porque está a convencer as pessoas, incluindo os céticos, excepto os pessimistas, que continuam firmes na sua posição de que isto vai se revelar dentro em breve, que não passou de teatro, mas é importante que este elemento da sociedade abraçar o teatro como sendo verdade é que se conquistam espaços que antes não existiam, as pessoas exercem direitos que antes não tinham coragem de fazer e dificilmente isto pode inverter de novo, a menos que, sendo teatro, a partir do momento em que se deixa cair a máscara, o João Lourenço esteja disposto efetivamente a uma repressão violenta. Eu não acredito que sejam tempos para isso mais. Portanto, ainda que seja uma tentativa só de iludir as pessoas, ela está a ter um efeito que é positivo porque as pessoas estão a acreditar e estão a agir de acordo com essa crença. Mas eu acho, estou cada vez paulatinamente a ficar mais convencido, que vai muito para lá do teatro. Tem a ver com necessidades que não são explicadas às pessoas, mas que terá muito provavelmente a ver com o estado profundo de falência em que se deixou o país. É preciso enviar sinais aos investidores estrangeiros e pronto, e já não podemos viver naquela era da maquilhagem, em que as leis existem e não são aplicadas. Angola perdeu influência com a queda do barril do petróleo, deixou de ter aquele poder negocial que tinha, portanto tem que bater a bola mais baixo. E este presidente chegou, sempre esteve no establishment, né? Mas chegou à posição em que ele tem de gerir o país e está com uma situação complicada. Eu não gostaria de estar nos pés dele, na pele dele. Portanto, eu acho que vai para lá do teatro e há de ter explicações bastante mais profundas do que aquilo que transparece para fora e que dá a entender que é uma pessoa do povo e que está preocupada realmente com o povo. Mas, por arrasto, ainda que não seja isso, por arrasto, vai beneficiar o povo.
O povo, de que forma é que estas mudanças refletem na sociedade angolana?
As mudanças no dia a dia das pessoas só vão começar a acontecer quando começar a haver emprego, quando se controlar a inflação, quando a economia começar a funcionar e houver abertura. Mas estas primeiras medidas O que elas provocam a nível psicológico, a nível da aura que se está a viver neste momento em Angola, não são negligenciáveis. Apesar da dificuldade financeira que têm, têm a esperança que a situação vai melhorar. Portanto, sabem que as coisas não vão acontecer do dia para a noite, que os empregos foram prometidos, não vão ser criados em 7 meses ou em 10 meses. Todos percebemos que existe ali uma luta de poder que aparentemente, pelo menos na minha perspectiva, já está vencida pelo João Lourenço. É possível que o José Eduardo ainda tenha algumas cartas na manga, mas aparentemente o João Lourenço já conseguiu conquistar a sua influência no seio do partido também. Mas acho que a população percebe isso, pelo menos é o que eu sinto na atmosfera. As pessoas continuam entristecidas porque não têm poder de compra. Aqueles que tinham conquistado, que era a classe média alta, que perderam o seu poder aquisitivo e as mordomias que costumavam ter quase sem fazer contas, essas pessoas estão aborrecidas, obviamente, mas o pior são os outros todos. Grande massa que já vivia no limiar e que está a ter que fazer contenções que são para lá de humanas. E mesmo no seio dessas pessoas, se calhar até mais do que na classe média, eu sinto que há esta compreensão de continuamos mal, isto ainda vai durar, mas o que ele está a fazer está-nos a pôr no bom caminho. Para mudar temos que seguir por aí. E há essa esperança, essa gestão de esperança que o João Lourenço está a fazer de forma exímia, com coisas que podem ser teatro, com coisas que podem ser meramente para manobras políticas para mais rapidamente ele ter o poder. Alguns teorizam que esta situação em que está o Zeno dos Santos agora é uma moeda de troca para forçar o Zé Eduardo a despachar-se, a sair e deixar a presidência do MPLA e que depois vai-se abafar o caso. Mas, a nível de psicologia social, o que faz nas pessoas ver que, ainda que o processo não avance, uma certa humilhação que alguém que era tido como um semideus intocável está a passar de ter que ter os seus passaportes confiscados, não poder sair do país, estar oficialmente constituído, arguído, faz com que as pessoas pensem que há uma diferença, há uma mudança assim na intenção de como este país deve ser gerido doravante. E isso eu acho que está a ser feito de uma forma muito sábia do João Lourenço, porque não há dinheiro para gerir neste momento. Vamos ver agora, o preço do petróleo está a subir, não sei se isso é para durar ou não, se calhar não era desejável, porque sempre que nós temos aumentos do preço do petróleo, nós somos um país que vive essencialmente do petróleo, as pessoas começam a se acomodar e a urgência de transformação e de diversificação da economia deixa de existir. Pode ter esse reverso da medalha que nos vai ser prejudicial e que vai prolongar estas medidas necessárias que estão a ser postas em prática agora, mas neste momento nós estamos sem dinheiro, nós temos 52% do nosso orçamento de Estado que vai ser dedicado ao serviço da dívida, uma dívida que nós não dominamos bem, ninguém em Angola consegue dizer ao certo, nem o Ministro das Finanças, qual é a dívida que temos com a China, qual é a dívida que temos com os outros países que andamos a contrair, e por isso é que se pede que haja uma auditoria à dívida pública de Angola, porque nós queremos saber exatamente o que é que, como cidadãos, devemos aos outros que nos tiveram a emprestar dinheiro ao longo desses anos, e quem contraiu, e em que condições contraiu, e se isto foi feito de forma lícita dos dois lados, isso pode ser mitigado, se pode ser diminuído, porque não vamos viver com a corda no pescoço ad eterno, não é?
Ontem saiu um relatório de Repórteres Sem Fronteiras sobre a liberdade de imprensa no mundo. O relatório coloca Angola na posição 121 de 180. Mesmo assim, Angola subiu 4 pontos em relação ao relatório anterior. Há mudanças na liberdade de imprensa em Angola? Angola é mais livre agora?
Olha, isso então é inegável. Tenho sérias dúvidas que estas 4 posições tenham sido conquistadas pelas mudanças dos últimos 7 meses, mas tenho a certeza absoluta que a continuar nesta senda, no próximo ano teremos subido mais lugar. É inegável, e o ponto de partida da análise deve ser a nossa imprensa pública. A imprensa pública passou de ser chacota e desprezada para tida em conta, porque começou a introduzir vozes plurais, começou a chamar pessoas que são tidas como críticas, que não são alinhadas a nenhum partido, e que vão para o platô da televisão pública e falam abertamente de João Lourenço, sem muitos doutorismos, e falam dos casos de Manuel Vicente, e falam dos casos do Zeno dos Santos, quase sem pudor. E isto era impensável há 7 meses atrás, e completamente impensável. Não havia pluralismo nenhum na nossa imprensa. O Jornal de Angola tem primeiras capas com líderes da oposição, tem colunas escritas por pessoas que pertencem a partidos da oposição, pessoas que são críticas. Há uma mudança óbvia. Obviamente que não estamos ao nível que seria de esperar para uma imprensa, né? Mas essa abertura é inegável. É inegável. O ministro João Melo, e acho que por ordem do presidente, porque ainda em Angola não há essa noção de liberdade, de espaço de ação para se assumir o pelouro e se fazer o que se sente e que se acredita, tudo ali. Constitucionalmente, aliás, as pessoas, os ministros, são considerados meros auxiliares do titular do Poder Executivo. Portanto, acredito que por ordem de João Lourenço foi dado esse espaço de manobra ao João Melo para operar as mudanças que são substanciais. Seria muito injusto da minha parte estar a minimizar isso. Não é satisfatório ainda, mas temos que reconhecer que é uma transformação enorme.
Numa entrevista recente, Oluwati disse que é necessário acabar com a impunidade em Angola. Acabar com a impunidade em Angola é não defender o caso Manuel Vicente.
Eu estava a responder a uma pergunta que tinha a ver com os sinais de preocupação, porque há esses sinais positivos, mas há sinais de continuidade na mentalidade de intervenção do poder político no poder judicial. E é quando de uma conferência que o João Lourenço deu inédita, no Jardim do Palácio Presidencial, em que se abriu para perguntas dos jornalistas. Esta foi uma das respostas que ele deu, que deixou indícios de uma continuidade da interferência do poder político no poder judicial. Por mais que o João Lourenço possa ter algum tipo de afinidade com o Manuel Vicente, ele não podia, em nome desta ideia de abertura que se quer construir e de nos dirigirmos para a independência dos poderes, ele não poderia ter dito aquelas coisas daquela forma. Ele pôs a soberania de Angola em causa por causa de um processo que um cidadão, Manuel Vicente, antes ainda de ser vice-presidente, foi sujeito por alegada corrupção de um magistrado num país estrangeiro. Portanto, isto é preocupante, que o presidente ponha a soberania nacional, que envolva todo o Estado angolano, no caso da persecução deste senhor, deste indivíduo, Manuel Vicente. Portanto, ele não tinha que se meter aí, ele tinha que dizer que é um caso de justiça. E nos bastidores fazia o que queria, né? Porque os políticos dizem uma coisa para a imprensa e depois nos bastidores tentam mexer os seus cordelinhos, todos fazem isso. Mas é um sinal preocupante, quando ele próprio assume que a impunidade é um dos, se não o principal problema, que deu asas a esta corrupção que gangrenou toda a nossa economia. Né, que gangrenou todo o nosso percurso histórico ao longo dos últimos 30 anos, ou mais. Então ele reconhece o problema, mas logo a seguir contradiz, dizendo que este não. Então há uns angolanos mais importantes do que outros. Isso é um indício, é um sinal preocupante. Não pode haver interferência na justiça, ponto final. E o caso do Manuel Vicente tem que ser tratado onde ele está a ser julgado. Angola não tem que interferir. E temos que ter, sim, responsabilização doméstica. Porque esta é a forma e é o caminho para diminuirmos ou pelo menos inibirmos as pessoas, que antes era tudo à Lagardère, eu tenho isto para gerir e ninguém me vai pedir contas, inibir essas pessoas, quando começarem a ver cabeças a rolar, essas pessoas vão ter que se comportar, ponto final. Então esta mudança de mentalidade passa pelo exemplo. O exemplo é punir as pessoas responsáveis por nos trazerem ao estado em que nós estamos hoje.
Apesar dos ventos de mudança, Luati Beirão diz que a luta continua em Angola.
A luta não precisa de ser nos mesmos moldes para sempre. Nós, no tempo do Eduardo dos Santos, não tínhamos um espaço de fala. Não havia a diversidade ou pluralidade nas vozes, não havia direito à crítica, não havia... Então era preciso nós sermos confrontacionistas e conquistar esse espaço. Neste momento há uma retórica, para já é uma retórica, mas há uma retórica de abertura. Então essa abertura tem que ser explorada. Nós não vamos pôr de parte nenhuma das ferramentas que usamos até aqui. Mas se já é uma conquista, se já grupos de pessoas que não tiveram necessariamente a participar de manifestações ao longo dos últimos 7 anos, agora organizam-se e fazem e exercem o seu direito constitucional, já não é algo que nós precisemos de reclamar mais, permanentemente. As pessoas agora sentem que têm esse espaço para agir. Portanto, temos que deixar a sociedade angolana amadurecer e exercer esses seus direitos. E temos que passar a aproveitar estes espaços de abertura que existem. Portanto, criar pontes de diálogo, tentar forçar o governo a perceber que não pode haver evolução e desenvolvimento sem uma sociedade civil forte. Quando há uma abertura para conversar, nós também temos que saber explorar e temos que mostrar que não somos só da pancada. Não há um atirar a toalha ao chão, há uma vontade de explorar estes novos espaços que existem. Eu, ainda antes das eleições, juntei-me a um grupo, uma associação chamada Handeca. Uma das nossas primeiras tarefas foi monitorar o processo eleitoral. A outra ação a seguir foi tentar influenciar o OGE. E não vou dizer que foi só a nossa associação. Houve uma insatisfação generalizada e muito vocal na altura em que o Executivo propôs este OGE. E ele foi, pela primeira vez, por influência da sociedade civil, ele foi alterado. São pequenas coisas, mas que, dentro do contexto angolano, são mudanças enormes de atitude do governo vis-à-vis da sociedade civil. Fomos chamados para a Assembleia, participamos na discussão. Agora organizamos uma conferência sobre o ensino primário e quem haveria de pensar que o rebelde, ou que eles gostam de chamar o arruaceiro Luati Beirão, ia ser aceite como membro de uma associação no Memorial Agostinho Neto. Esta proximidade que agora se está a criar, ou esta abertura que se está a criar por parte dos detentores do poder vis-à-vis daqueles que o contestam, não é negligenciável. E nós não podemos ser injustos para dizer, pronto, ok, isso já está, agora vamos, onde é que está a próxima situação de confronto e vamos criticar e bater lá. Não, nós temos que saber também aplaudir onde é para aplaudir. Mas não vamos de todo abdicar das reivindicações. Aliás, há uma lei de repatriamento de capitais que está a ser discutida e que conseguimos que perdesse o caráter de urgência porque ia ser aprovada à vontade do MPLA. O MPLA tem maioria qualificada no Parlamento, faz o que quiser, aprova o que quiser, ia ser aprovada à vontade deles. Houve mais uma vez uma intervenção da sociedade civil e a lei perdeu o caráter de urgência e continua a ser discutida no Parlamento e diz, está há mais de um mês a dizer-se, que a sociedade civil vai ser chamada para...
Mas essa lei do MPLA, a lei de repatriamento de capitais, basicamente é quem tem capitais no estrangeiro pode levá-los para o país. O MPLA, o país não quer saber de onde é que eles vêm.
Essa é a proposta do MPLA e é isso que está a ser contestado.
E a UNITA queria que...
45%, exatamente. E o interessante e inédito é que pela primeira vez o MPLA aprovou uma proposta da UNITA na Generalidade e a UNITA aprovou uma do MPLA na Generalidade. Portanto, foi uma coisa de charme entre os dois para se levarem as duas leis à discussão na especialidade. Estas coisas, mesmo dentro do MPLA, pessoas que não concordam com essa modalidade, porque é uma lavagem de dinheiro patrocinada pelo Estado. Dinheiro que não queremos saber de que origem é que é, se é criminosa, se é de drogas, se é de... Não importa, ninguém vai fazer perguntas, não vai haver taxação em cima desse, não vai haver imposto. O importante é que venha. Eu acho, eu tenho esta percepção, mas isto é meu romantismo a falar, que o João Lourenço sabe muito bem que, independentemente de toda essa abertura para o retorno do capital, os detentores desse capital não vão levar. É uma forma dele depois dizer, eu dei-vos o benefício da amnistia completa e total, vocês não quiseram, portanto agora vai haver consequências, porque nós precisamos do dinheiro, não tendo o dinheiro há uma perda de liberdade. Mas esta lei, assim como está, não é aceitável, é completamente ridícula, que se perdoem bilhões de dólares a pessoas que vão se tornar os detentores totais do capital e vão construir monopólios em Angola, é inaceitável e desleal para aqueles que estão desde sempre dentro do país a lutar e a contrair empréstimos bancários, que têm que pagar a taxas absurdas e terem que concorrer com este dinheiro. Portanto, é a todos os títulos inaceitável e há uma grande luta neste momento que é menos visível, se calhar, porque as consequências não são tão físicas como costumavam ser. Não há mais aquela repressão da polícia, aquela pancada, aquela prisão. Houve para dois rapazes em Malange, mas há muito mais abertura e há muito mais flexibilidade por parte do governo. E em 7 meses eu acho que isto é remarcável, não é negligenciável.
As declarações de Luati Beirão, rapper e ativista angolano, que hoje participou em Paris numa conferência sobre Angola.